Boa tarde, pessoal. Mas para quem tá ouvindo de manhã, bom dia. Para quem tá ouvindo à noite, boa noite. E de madrugada, boa madrugada. Hoje vim trazer um episódio especial para vocês. Eu, Diego, aqui do Utopia Nerd, onde nós vamos falar aí desse mundo fantástico, né? Dessa fantasia maravilhosa que tem conquistado o coração dos brasileiros atualmente, porque a Amazon trouxe, né, a série referente a esse mundo, né? Então eu estou falando aí nada mais nada menos do que a Roda do Tempo, né? A nova série aí da Amazon Prime Video, que está fazendo maior sucesso, está conquistando vários corações. Os livros, né, já faz sucesso lá fora há muitos anos, muito tempo aí, desde 1993 que o primeiro livro foi lançado, né? Então, O Olho do Mundo, né, o primeiro título. Então, é isso, tá conquistando os brasileiros. Eu tenho certeza que cada brasileiro agora ficou, depois de ver a série, ficou com vontade de ler os livros. Comigo não foi diferente, eu já comecei a pesquisar os livros. E assim, os livros são bem caros. Só, se eu não me engano, o terceiro e o segundo ou quarto, não sei, tá em promoção na Amazon. Mas os demais, tá tudo acima de R$80, é muito caro, enfim. Mas vamos aí então conversar um pouco sobre esse universo, trazer um pouco, tirar algumas poucas dúvidas sobre, né, os personagens, as classificações e coisas do mundo em geral, né, dessa fantasia maravilhosa. Então só um breve resumo sobre, né, a Roda do Tempo. Então é uma série aí de fantasia escrita por Robert Jordan, que é um pseudônimo, tá, gente? Esse não é o nome real desse autor. Tá? Ela foi lançada originalmente, então, como eu falei para vocês, entre os anos 90 e 2013. Especificamente, o primeiro livro, O Olho do Mundo, saiu em 1993. Então a série, ela vai totalizar aí 14 volumes, né, que vai elaborar aí todo o universo fantástico, né? E essa saga, essa de livros, né, ela é muito comparada à saga do Senhor dos Anéis, aí, de Tolkien. Apesar de, assim, eu até o momento não sei as descrições do livro, como vai ser, porque eu ainda não comecei a ler. Mas pelo menos a série não me traz, assim, algumas semelhanças do mundo fantástico, claro que todos eles têm, né? Mas, assim, desculpem aos fãs de Tolkien, mas eu prefiro mil vezes esse mundo fantástico de A Roda do Tempo, me chamou muito mais atenção. Os últimos três últimos volumes, eles foram escritos, né, e lançados lá fora nesse período aí de 2007 em diante, e foi lançado aí por Brandon Sanderson, né, devido ao falecimento do Jordan, né, do Robert Jordan, galera. Mas ele deixou a série toda escrita como ele queria que finalizasse, deixou todo o manuscrito. A esposa foi, procurou um escritor, né, com total potencial para continuar essa série e finalizar. Então era para ter escrito só mais um livro, só que o Brandon viu que, como tinha muitas anotações, muitas descrições, ele acabou, né, fazendo aí mais três livros, né, para finalizar a saga. Então aí a Prime veio, né, a Amazon adquiriu os direitos para produzir uma série baseada na adaptação aí desses livros. São 14 livros, gente, 14 livros, acho que eu já falei isso, mas só repetindo, pra não querer desanimar vocês, mas é muito livro, né? Ainda mais se cada um for acima de R$80, né? Olha o dinheiro que a gente vai gastar. Comprar um por ano. Ou, pelo menos, quando ele tá em promoção. A série foi lançada, então, aí dia 19 agora de novembro. Então, ela é recente, tem exatamente hoje, são 10 dias de lançamento. Inicialmente, lançou aí com 3 episódios, né? Mas agora já tem o quarto, que saiu na sexta-feira. E vão ser, no total, 8 episódios, sendo o final aí o último, no dia 24 de dezembro. Então toda sexta-feira vai ser lançado um episódio, completando 8 episódios, finalizando dia 24 de dezembro de 2021, né? Vai ser aí a sessão finale. Então essa aí, eu só lembrando a vocês que eu já devorei os 4 episódios. Inicialmente devorei os 3, né, e já devorei o 4, que saiu sexta-feira agora, e tô na ansiedade aí aguardando, né, o quinto episódio e as demais da série, aí, se possível, até a segunda temporada, terceira, quarta, quinta, sexta. Se tiver 14 temporadas, eu vou acompanhar, se tiver nesse ritmo maravilhoso que a primeira está. A Amazon, ela não economizou hora nenhuma com efeito especial, Não economizou com personagem, não economizou com nada, tá? Assim, uma série de uma nota de 0 a 10, eu daria 10, mais um coraçãozinho de favoritado aí pra série televisiva. Porque tá foda, tá muito bem produzida, tá muito bem caracterizada, a fotografia, né, tá tudo perfeitamente. E eu, assim, super recomendo a série pra vocês. Acho que vale muito a pena vocês, né, correr lá e assistir os 4 episódios que saíram, pra vocês, né, acompanhar aí, pra não pegar nenhum spoiler a partir dos próximos, tá? Apesar de ser uma série que não é muito comentada ainda no Brasil, mas pode ser que daqui a pouco, qualquer página que você entrar aí, você vai ver um belo de um spoiler. Então, pra você que não gosta, corre lá e assiste a série nesse momento, tá? Só lembrando aqui, né, já houve uma confirmação pra segunda temporada, graças a Deus, né? Deus ouvindo nossas preces aí. Então, algumas coisas, né, alguns personagens, algumas coisas importantes que a gente precisa falar sobre a série, para você que está iniciando aí pode ficar confuso. A Aes Sedai, A-A-E-S-S-E-D-A-I, Aes Sedai, que são as mulheres, né, que na língua antiga significa servo de todos. Isso até explicaram em um dos episódios. Se eu não me engano, foi do 4º agora que explicou esse significado. Então, as Sedai são essas mulheres que são apresentadas, né, como a Moraine, que é a primeira delas, né, que a gente vai se identificar, né, se aproximar mais, né, conhecer mais a história. Então, é uma organização influente de mulheres capazes de canalizar, né, o poder único das terras ocidentais. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é o poder único, tá? Então, essas mulheres, elas têm um vasto conhecimento, são bastante respeitadas e também temidas, ou às vezes até falada mal aí, né? Falam mal das mulheres, né? Então, dentro das Aes Sedai vão existir diferentes níveis de poder, né? Então, ela tem a líder, que é o trono de Amerlin. Em resumo, né, todas elas aí pode, né, controlar o poder único, que é a luz, né? Ah, e por que o homem não pode? Gente, pô, o homem, quando ele controla a magia, né, ele começa a ir pro lado obscuro da força, né, pro lado mal, e acaba enlouquecendo, né, ficando doido, tá? A gente pode comentar aqui no nosso podcast, os Amigos das Trevas, acho que no 3º episódio vocês vão ver, né, os Amigos das Trevas. Então é qualquer criatura que sirva ao Tenebroso. Existem muitos tipos, por isso nem sempre é fácil de reconhecê-los, tá, gente? Então é qualquer pessoa que segue o Tenebroso aí, que está do lado desse Tenebroso, tá? Temos a outra organização de Dois Rios, que é uma das aldeias aí que a Moraine vai visitar, né, à procura dos 3 jovens. Elas são responsáveis por governar e tomar decisões importantes, né, quanto às mulheres e outros assuntos diversos. E a líder, né, Vitalícia, é chamada de Sabedoria. É ela que vai concentrar os poderes de cura. Então, agora o mais esperado, o mais queridíssimo aí, né, o nosso querido dragão renascido. Pelo que eu entendi, eu não posso dar certeza a vocês ainda, porque só quando eu ler que eu vou estar mais, né, vamos dizer, fluente nessa cultura, nessa informação. O dragão, ele volta de tempos em tempo, né? Porque o Jordan, ele abusou aí da, vamos dizer, da cultura asiática, da questão da reencarnação, né? A roda do tempo, né? Você morre, você volta, tem um tempo e você volta. Então, ele focou bastante nesse ponto, né? Então, o dragão renascido é um ser, vamos dizer assim, tem poderes. Eu acredito que seja o único homem que consegue controlar a magia sem enlouquecer, né? Gente, eu tô falando dessa forma aqui sem conhecer muito, né? Eu tô trazendo mais para vocês conhecerem aí a série mesmo televisiva, os livros, tá bom? Mas se vocês quiserem saber mais, aprofundar mais nesse assunto, existe um podcast somente dessa série. Eles falam do livro, falam da série, que é O Povo do Dragão. Tá aqui no Spotify, tá em todas as plataformas disponíveis aí para podcast, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto. O dragão, ele é o título de dragão, né? Ele é concedido ao campeão da luz, né? Após sua luta contra o tenebroso. Um confronto que, de acordo com a lenda, está destinado a ocorrer repetidamente enquanto a roda do tempo gira, né? Esse aqui eu tô lendo pra vocês minhas anotações, tá, gente? Que eu deixei aqui tudo anotado, tudo resumido, bonitinho pra passar pra vocês. É, por isso, o dragão está sempre fadado a renascer, né? Por isso é questão de reencarnação mesmo, de retornar. É, ele tem como figura, né, aquele salvar ou destruir o mundo. Então, da última guerra que teve, né, acho que o dragão, se não me engano, ficou do lado do tenebroso. E houve uma ruptura no mundo. É por isso que a Aes Sedai se acenderam aí para proteger o mundo agora, né? E por isso que elas estão em busca dos possíveis jovens que possam ter a idade desse dragão renascido, né? Para treinar esse dragão renascido, para trazer o dragão renascido pro lado da luz novamente e não cair em tentação novamente aí com o tenebroso, né? Em união com o tenebroso. Tião, o guardião, a gente vai se apresentar já no primeiro episódio, né, da série. É, nós vamos ter aí o guardião da Moraine, né, que é o Lan Mandragoran. Que é o homem que é ligado à sua Aes Sedai. Nesse quarto episódio ele explica até mais sobre isso. É, parece até uma Aes Sedai, parece que tem dois guardiões, né, que viaja com ela, cuida dela, protege a Aes Sedai. Então esse seria o guardião. Tá, nós temos os Trollocs, que é apresentado no primeiro episódio, que são essas criaturas das trevas, né, umas criaturas que pertencem aos Amigos das Trevas, que a gente falou que seriam os Amigos das Trevas anteriormente, tá? E a maior parte dos exércitos do tenebroso é constituída por Trollocs, que são seres terríveis e brutais, né? Eles têm inteligência, tá? São carnívoros e costumam atacar em grupo. É um homem meio bode misturado com um homem, né, humano. Tenebroso, né? O seu nome verdadeiro é Shaitan. Ele é a fonte do mal mais poderoso de todo o universo. E aparentemente o objetivo é quebrar a roda do tempo e refazer o mundo a seu serviço, né? Tinha nas cidades, que é a Torre Branca, que é a sede onde as Aes Sedai, né, vai, e elas vivem, né? Elas aprendem a lutar, se transformam no que elas são, né? Então é o destino aí, a jornada para onde Moraine queria levar aí os quatro jovens aí, né, que ela identificou como sendo a possibilidade, né, o potencial para ser um dragão renascido. Eu fiquei aí de explicar para vocês, né, esse poder único, tão conhecido aí como fonte verdadeira, né? É a força vital do universo, né, ao que gira essa roda do tempo, né? Então, nós temos duas metades, né, o que representa o masculino e o feminino. No caso, o masculino Saidin e o feminino, né, a Saidar. Né, na última era aí, nas últimas guerras que teve aí, houve uma corrupção desse Saidin, que é a metade masculina, né, fazendo com que os homens não fossem mais capazes de canalizar o poder único, né, sem terminar aí na loucura. Foi o que eu expliquei para vocês, porque os homens, eles acabam ficando loucos, né, sempre quando eles usam magia. Por isso que a magia é um poder feminino aí nesse universo fantástico, né, do Jordan. Então por isso que as duas capazes aí de usar vai ser as mulheres, né, principalmente a Aes Sedai, que são as principais aí que apresentam utilizando desse poder, né? Então esse seria o poder único. Então, só trazendo mais curiosidades para vocês sobre a série, eu consegui acessar aqui o site da Intrínseca, né, que é intrínseca.com.br/A Roda do Tempo, tudo junto, tá? É aí que fala um pouco do autor, fala um pouco da saga, dos livros, tá? Tem os 7 livros lançados, sendo o primeiro aí O Olho do Mundo, o segundo A Grande Caçada, O Dragão Renascido, o terceiro, o quarto A Ascensão das Sombras, o quinto As Chamas do Paraíso, o sexto O Senhor do Caos e o sétimo Uma Coroa das Espadas. Foram lançados até agora no Brasil. Né, a curiosidade que eu tinha falado no início, né, que Robert Jordan é um pseudônimo, né, de James Oliver Higney Jr. Ele nasceu em 17 de outubro de 1948, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele aprendeu a ler sozinho, gente. Era um autodidata aí aos 5 anos. Sim, ele era apaixonado aí pelas histórias, né, de autores como Mark Twain e Júlio Verne. Ele serviu aí na Guerra do Vietnã, formou-se em física e em 77, quando trabalhava para a Marinha como engenheiro nuclear. Sim, ele foi engenheiro nuclear. Começou a escrever O Olho do Mundo, que foi publicado originalmente, me corrigindo aí, em 1990, tá? É o primeiro aí dos 14 volumes que compõem essa saga maravilhosa, A Roda do Tempo. Então, gente, foi em 1990 mesmo lançado o primeiro livro. Aqui também no site da Intrínseca, para quem gosta de mapas, essas coisas, tem três mapas disponíveis para você baixar do universo aí de A Roda do Tempo, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha explicado algumas coisas. Aparecendo mais coisas aí, né? Eu lendo livro, eu vendo a série, conhecendo mais pessoas, criaturas, personagens, situações que eu vejo que tá mal explicadas na série, que se não mal explicado, mas que não aprofundou tanto. Eu faço uma parte 2 aqui do podcast sobre a Roda do Tempo e trago para vocês mais informações. Tá bom? Mas qualquer dúvida também sobre a série ou outro assunto, você pode chamar a gente lá no nosso Instagram, que é Utopia Nerd Oficial, e pode também nos procurar aí no Facebook, no nosso grupo do Facebook, né, na nossa página. Temos também no Facebook, se não me engano, é o Utopia Nerd OF, de oficial. No Twitter também é a mesma coisa, Utopia Nerd OF. E nosso canal no YouTube. Não deixe de assistir, tá saindo vídeos aí direto, tá? No YouTube. Não perca, então, fica por dentro de todo o nosso assuntos aí, sobre livros, sobre tecnologia, sobre jogos, sobre tudo, né? Desse mundo nerd, que abrange o mundo nerd. Tá? Espero que tenha gostado. Peço desculpas se ficou alguma confusão. Fiquei meu forte abraço, meu forte beijo para todos vocês que ouviram até aqui. Muito obrigado.